Tancredo Neves foi deixada por Guilherme, e nós estamos praticamente fazendo quase a mesma coisa, com algumas alterações. Eu tenho dito que o bom que a gente encontrou, a gente vai preservar. Isso aqui foi da época de Pedral, de Raul, linda essa árvore de Natal. E o ano passado ela estava desnutrida, pequenininha, e as pessoas gostaram tanto. Eram apenas 11 linhas, agora são 25. Para o ano serão 30, e todo esse material vai ficar guardado, reaproveitado, para você não precisar comprar. Veja como ela está linda. E eu estou muito feliz, pedindo a Deus bênçãos para a nossa cidade. Isso aqui é um cartão de Natal para todos aqueles que chegam, para os conquistenses. As pessoas ficam felizes, uma coisa tão simples, mas que tem um valor extraordinário. Portanto, eu estou alegre. Parabenizando Zé Márcio, a equipe de eletricista da prefeitura, servidores dedicados. Veja a decoração da Praça Tancredo Neves, toda com o pessoal nosso, com a equipe nossa. Isso me dá uma alegria muito grande.
Prefeito, boa noite. Estamos vendo aqui, aos pés do Cristo, essa iluminação belíssima. É um simbolismo da cidade. É, evidentemente, nos remonta aos tempos passados, quando você vinha lá do Rio de Janeiro e via o Cristo. Essa imagem que está passando para o brasileiro que trafega aqui por Vitória da Conquista.
É um resgate, Márcio. Eu me lembro que quando o prefeito Guilherme assumiu a prefeitura em 97, eu pedia tanto que ele fizesse o que Pedral deixou. Não sei se foi Pedral, iniciativa de Pedral ou Raul.
Pedral.
Mas aí, 20 anos eles não fizeram. Eu disse, se um dia eu ganhar as eleições de Conquista, nós vamos fazer e vamos devolver esta maravilha. Como também nós chegamos e encontramos uma beleza na Praça Tancredo Neves, aquela iluminação foi do governo passado, nós estamos fazendo praticamente não a mesma coisa, porque eles também mudavam algumas peças, mas nós estamos preservando. Eu acho que é interessante. E o sonho é que essa decoração natalina, ela se estendesse às avenidas Juraci Magalhães, em parceria, Avenida Olímpia Flores, sempre só Olímpia Flores, a parte de um novo shopping que tem, e tantos estabelecimentos comerciais, postos de gasolina, supermercado. A gente precisa buscar para o ano, eu já falei com a secretária de Cultura, para a gente buscar parceiros, para a gente dotar a Conquista. Ela vai ficar realmente linda com a decoração natalina, buscando esses parceiros, Avenida Brumado, e levar para a Avenida da Integração, para a Avenida Olívia Flores, todas as Juraci Magalhães. É o sonho, Márcio. E a gente, buscando os parceiros, nós haveremos de transformar essa cidade verdadeiramente numa cidade mais bem decorada para um Natal. Essa é a nossa ideia do próximo ano.
Prefeito, a propósito, coincidentemente, hoje pela manhã, uma vizinha nossa me abordou, me chamou. Massinha, por que não se faz aqui na Praça do Gil? É uma praça que tem um simbolismo tão grande. Gil Moreira morou aqui, nasceu aqui, aliás, residiu aqui. Orlando Leite deu nome a ela. Foi aqui às grandes festas de Micareta, enfim. Por que não decorar aqui? Eu falei, por que não? Nós todos que moramos aqui ao redor não faremos isso. Aí, mas a prefeitura permite? Eu falei, creio que sim. Isso é possível fazer na prefeitura?
Claro, claro. E se você, Marcinha, lidera isso aí, que a gente pode, inclusive, com a parceria, a prefeitura colocasse estrutura para ajudar. Eu acho que todos podem contribuir. Nós estamos vivendo parcerias importantes. Olha da PEL. Nós retomamos o clube social para estender a praça. Nós pegamos a Avenida Santa Catarina, você chegava no portão do deserto, fazia uma conversão para o lado esquerdo, você passa direto. Completou o binário da Paraná com a Santa Catarina. O deserto, vamos dar uma praça, a Patagônia, belíssima, com grama sintética, quadra poliesportiva, uma maravilha, um lugar de convivência, parcerias. E outras parcerias virão. Avenida, a prefeitura não tem os recursos, Avenida Laura Nunes, parceria, e outras parcerias virão. E as pessoas querem contribuir com a cidade, querem colaborar com a cidade. A Praça da Saudade vai receber um projeto belíssimo do Colégio Pitágoras, da Faculdade Pitágoras e da Padre Gilberto. Venham os parceiros ajudar a cidade é nossa, essa cidade pertence a todos nós e a gente precisa ter amor para com essa cidade.
Eu tenho lido em alguns grupos de WhatsApp, por exemplo, quem fez a Santa Catarina foi a PEL, quem vai fazer isso? Mas isso, na verdade, prefeito, é um poder de persuasão da administração em trazer essa parceria? Isso é algo positivo?
Claro, eu queria não fazer nada. Com os recursos públicos, a gente pudesse só colocar em saúde, em educação, na agricultura, e que todos fizessem. Agora você tem que ter iniciativa. Quando dizia, poxa, um radialista governar a cidade não tem experiência. Não tem, mas sabe pensar, sabe orar e sabe buscar as melhores assessorias do Brasil que nós estamos fazendo, essa cidade não será mais a mesma. Olha, o que dá sustentação ao nosso governo sou eu. Se eu dissesse que eu sou bom, não sei o quê, não funcionaria. Eu aprendi com o Jadiel a ideia. Usou um espaço e a ideia permanece. Isso é uma ideia que eu vi na década de 70, de você buscar o envolvimento de uma sociedade para você pensar uma cidade planejada. E nós estamos buscando o melhor para a Vitória da Conquista. Marcinha, o nosso governo, não estou falando eu, o nosso governo, com as bênçãos de Deus, já está fazendo uma revolução nessa cidade. Por exemplo, nós já implantamos aqui o que nenhuma capital do Nordeste brasileiro tem. Antigamente, você está vendo essa cidade aqui de cima, toda iluminada, a prefeitura paga por um valor estimado. A Coelba acha que é tanto e você tem que pagar. Agora não é mais assim. Nós já pegamos um programa inteligente, Cidades Inteligentes, de Werther, e nós detectamos que a Coelba cobra 3 mil pontos, quase, a mais do que deveria cobrar. E a Coelba cobrava mais, todo mês, mais de 100 mil reais. Nós, inclusive, detectamos que tem aí condomínio que paga a Coelba e a prefeitura também paga a energia do condomínio. Nem a prefeitura sabia que o condomínio pagava, nem o condomínio sabia que a prefeitura pagava. Mas agora, tudo isso, os postes receberão um código. Eles têm uma identidade. E você pode chegar em um bairro, por exemplo, Patagônia. Você vai numa tela, você sabe quantas lâmpadas tem, quantos postes tem, quantas lâmpadas estão apagadas e nem que rua que está apagada. Isso é uma revolução. Nós estamos fazendo. É um governo moderno. E, portanto, eu estou falando de governo. Um governo de todos nós, da imprensa, das universidades, dos estudantes secundaristas, do PIB, da indústria, do comércio. Precisamos trabalhar juntos, irmanados.
Eu ouvi numa emissora com a irmã uma fala do senhor em relação a Vitor Brito. Quem passa por lá observa e tem a impressão de que a obra está sendo demorada. O senhor falou, por exemplo, nós tínhamos ali 350 mil de uma emenda do senador.
Foi de
do deputado, Lázaro, irmão Lázaro. 350
só. Foi 600 mil. Só que o governo passado perdeu 350.
Pois bem.
Só ficaram 250.
E 250, isso.
O que eu faria? Eu deixaria embora mais 250? Eu tenho que aproveitar. Então você começa a obra. 250 não dá para você realizar uma obra daquela. Aí você tem uma desaceleração e você começa a buscar, fazer suplementação, pegar dinheiro dali, botar ali. Sai de um lugar, botar no outro. E você vai fazendo a ginástica. Ela desacelera, depois ela pega um ritmo de novo. Nós temos obras do PAC de 2012 e 2013. Quanto era um saco de cimento em 2013? Quanto era um quilo de ferro em 2013, 2014? Quanto era uma tonelada de asfalto? E aí o que ocorre? A contrapartida da prefeitura se agiganta. E você tem que buscar da fonte 00. A Caixa Econômica e o Governo Federal, o PAC, não manda mais. Uma obra que custaria em 2012, 2013, vamos aqui hipoteticamente, 2 milhões, e hoje ela já está em 3 milhões, essa diferença é a prefeitura que tem que bancar. Então isso é ruim. E por que o governo passado não edificava as obras? Porque pararam a EMURC. Não priorizaram a EMURC, ela não podia andar. Porque a EMURC não podia botar um quilo. Olha, nós recebemos essa prefeitura com usina de asfalto, sem um quilo de asfalto estocado, para um buraco sequer. E a EMURC não podia realizar a obra, porque se ela começasse e na hora da medição o dinheiro caía na conta e ficava bloqueado. Mas graças a Deus a Câmara colaborou, ajudou. Nós conseguimos uma subvenção de 6 milhões que ajudou ela a atravessar. Agora nós descobrimos que o governo passado tomou da EMURC, não pagou uma, me parece que Cidade Modelo, 22 milhões vai ter que pagar a EMURC. Vai ter que pagar a EMURC. E agora, a prefeitura não vai pagar imediatamente. Nós já projetamos um pagamento da metade, por exemplo, 11 milhões para 2016, de 19, e mais 11 milhões para 2020. Então, todo mês você pode colocar recurso na EMURC. para ela honrar os compromissos, não faltar os insumos, o asfalto, pagar o caçambeiro, o prestador de serviço, a folha de pagamento, isso vai aliviar a empresa. E não é só esses recursos, ela vai operar agora 45 milhões do Finisa. Já está no governo federal tudo pronto, pode procurar saber da Caixa. Falta agora só o SNT, Secretaria Nacional do Tesouro, que eu tenho na Brasília para a semana, para a gente falar, olha, o dinheiro é nosso, bota o dinheiro na conta para a gente começar a operar obras maravilhosas, inclusive o Conveiba 1, nós vamos asfaltar todo, vai custar 22 milhões. Vamos começar a despoluir, já começamos, o Rio Verruga, obras a partir... Nós fizemos já visita técnica a partir do nosso Poço Escuro, uma reserva belíssima que nós vamos cuidar. Nós vamos também implantar o Parque da Cidade. Estamos conversando com a Embasa, estamos nos entendendo. Então, Marcinha, essa cidade é nossa. Eu sempre falo que eu não sou um político tradicional. Eu sou até um amador. Eu estou aqui, foi um acidente de percurso, eu nunca queria. Conquista, sabe, que eu tentei construir quando eu vi que... eu me lembro que estava disputando uma... Eu vi um risco, falei assim, ó, vamos saber quem é o prefeito. Só tinha três nomes. Alexandre, Zé Raimundo Cassado. Alexandre já na cadeira. E estava tomando gosto, já era candidato à reeleição. Aí tu não sabia se era Alexandre, Valdenor ou Guilherme. PT, PT e PT. Eu disse, não, eu estou fazendo mal à cidade. Cadê a oposição? Se a gente mata a oposição, se mata, inclusive, o processo democrático, natural, do contraditório. Aí eu fui buscar Abel. Aí Pedral, Bira, Raul, mas por que Abel? Eu disse, porque Abel derrotou o PT e o PCdoB dentro da universidade. Só que ele quis, depois quis, não quis mais. E aí o Fonca disse, você montou na onça e não pode descer mais. Desapiar, o pessoal fala desapiar da onça. E aí, resultado, eu comecei uma campanha em 2008. Só eu, minha mãe, Luci, meus filhos, meus sobrinhos, minha cunhada, Alcime Barros, Mesquita e mais dois ou três. Ninguém acreditava. Eu era, tipo, era tido como um leproso. Ninguém, nenhum político tradicional, nenhum vereador veio nos apoiar. Resultado, plantamos a semente. 2012, Conquista demonstrou em 2008 que queria mudar. E você vê que a vitória nossa foi a maior explosão de alegria da história política de Conquista. Nem no tempo de Gerson Guzmão Salles, de Edivaldo, nem de Pedral, nem de Jadiel. Aí você disse assim, foi eu? Não. Não foi porque eu ganhei, foi porque o PT perdeu. Porque eles estabeleceram um tipo de relação difícil, se isolaram. E a cidade já queria que o PT fosse embora desde 2008. Se nós não tivéssemos dividido forças, eu e Esmeraldino, nós ganharíamos as eleições. 2012, eu entendia que Conquista demonstrou com muita força, eu pensei que nós iríamos ganhar as eleições. Ganharam e nós sabemos os métodos que foram utilizados. Eles ganharam. A cidade ficou triste, o céu ficou carrancudo, o céu ficou em estado de luto. A cidade ficou triste. E agora, na nossa vitória, foi a maior explosão de alegria da história política. E eu tenho consciência que não foi eu. Foi porque o PT perdeu. O PT precisa fazer uma autocrítica. Veja o que aconteceu agora com a vitória de Bolsonaro. E que Deus abençoe, que ele possa fazer um grande governo. E eu acredito, um homem que começa na primeira entrevista a invocar a Bíblia, vai dar certo. Portanto, Massa, eu quando estava falando que eu não sou um político tradicional, eu sou radialista, blogueiro, estou emprestado. Agora, quero cumprir a nossa gestão com responsabilidade, a nossa administração com Dom Cabral, com Fundação Escola Politécnica da UFPA, com a GEO Associados. Nós temos o que há de melhor de assessoria para que a gente erre menos e acerte mais. E que essa cidade venha ganhar.
A propósito disso, prefeito, eu entrevistei hoje no nosso programa na Transamérica 100,1 o deputado Valdenor. E falei para ele, vocês estão com um dilema. Falei para ele, deputado, está lá no blog, que vocês têm três pessoas dentro do PT que poderão ser candidato a prefeito para concorrer com o ESE. Aí ele falou, um bom dilema. Eu falei, aí?
Aí uma disputa do Seus.
E
você estava lá também, você lembra?
Eu lembro, eu falei até no café.
Ia para a placa fora jogar bola.
E o café é um café minguadozinho que vocês me deram lá. Você, Valdenor, Orlando Leite, Orlandinho.
Orlando era o presidente.
Orlandinho e Zé Maria. Zé Maria, advogado.
Ah, perfeito.
Zé Maria, advogado. Então, sim, eu falei para ele, vocês estão cientes dessa disputa? É, nós estamos cientes, sabemos que é uma coisa difícil, então... De qualquer sorte, prefeito, não adianta você falar que eu sou radialista, estou emprestado à prefeitura. Eu creio que é irreversível, até porque ele é de direito à candidatura, à reeleição. Então, certo, preparado é como você diria.
Olha
assim.
Olha só, eu só tenho 2 anos. O PT ficou 20. Não foi? Quando eu completar o nosso governo, eu só quero mais 4. Eu pedi conquista, conquista me dê mais 4 só. Se com 2 a gente já fez o que a gente está fazendo, imagine mais 2 e mais 4. Mas isso é natural. O Valdenor, deputado Valdenor, um abraço para ele. Estava ouvindo ele, com você, com o negócio do chute. Ou José Raimundo, ou o próprio Guilherme. Como assim? Isso é uma coisa natural. Daqui a pouco eu sou eu, ex-prefeito. Daqui a pouco o Guilherme é prefeito, ou o Valdenor é prefeito, ou o José Raimundo é prefeito. Isso é uma coisa natural. Tem que prevalecer a vontade da população. A gente tem que construir essa cidade é uma cidade civilizada, politizada, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme. Nós somos e temos a obrigação de sermos educadores políticos, respeitando as autoridades constituídas. Portanto, eu desejo muito sucesso aos nossos parlamentares. Márcia, sabe o que eu fiz como prefeito? Eu poderia procurar lá em Salvador Zé Neto para uma audiência com o governador. Eu poderia procurar Marcelo Nilo. Eu poderia procurar Rosenberg Pinto. Sabe o que eu fiz como prefeito? E me parece que ele não entendeu a sinalização. Eu fui procurar Jean Fabrício, que me recebeu tão bem na Assembleia Legislativa, e pedi a ele uma audiência com o governador, através dele, para prestigiar o mandato dele, porque ele é uma autoridade constituída. A Bíblia diz que você tem que orar pelas autoridades. Teve um dia que eu estava orando em casa com a dona Lucia, ela disse, você tem que orar para o Guilherme. Eu disse, mas eu tenho que orar para ela. Tem. Você tem que orar pelo prefeito, porque ele é uma autoridade. E a Bíblia recomenda que você tem que orar pelas autoridades. Não só orar, respeitar as autoridades. E eu tenho, assim, dado essa contribuição, respeitando todos aqueles. Eu tenho dito para as crianças, para os jovens, e agora para o seu programa, muito ouvido, que uma cidade ela é construída por várias mãos. Eu mostrei às crianças a galeria de fotos de todos os ex-prefeitos que nós recuperamos e botamos lá naquele salão. Desde o primeiro intendente, Joaquim Correia de Melo, passando por todos, Justino foi outro intendente, Regis Pacheco, passando por Fernando Espíndola, por Jadiel, por Orlando Leite, por Nilton Gonçalves, por já falei Jadiel, Murilo, Hélio Ribeiro, Gildásio, Pedral já falei, e José Raimundo, Guilherme. Então, agora Deus me deu essa bênção, Marcinho. Então, nós vamos deixar a marca. Olha que beleza essa cidade. Foi uma pessoa só que fez. As bênçãos de Deus e todos aqueles que tiveram a oportunidade de governar, com responsabilidade, construindo essa cidade.
O prefeito, às vezes, não está acompanhando a imprensa, o rádio, os blogs, até pelo tempo. Mas hoje, até para fazer justiça. Ontem foi a vez do vereador Danilo Cribamba e hoje foi a vez do deputado Valdenor. O senhor vai ouvir, inclusive, no programa que está gravado. Eles disseram que o senhor está cumprindo com o que prometeram, que é, no caso, recorrer às emendas. O senhor está cumprindo.
Ah, claro. E outra coisa, a emenda do deputado Valdenor, nós aplicamos e temos que dar, temos que ser honestos e dar o crédito. Mas sim, nós estamos habituados, o prefeito que chega desmancha o que o antecessor deixou. Eu estive lá em Uberlândia e o prefeito que me passou o nome, é um nomezinho assim, tá? O prefeito de Uberlândia, ele disse para mim que ele pegou a mobilidade urbana, o modelo avançado de Curitiba, só que ele não conseguiu se reeleger. O prefeito, o sucessor dele, pegou e desmanchou tudo que ele fez. Ora, eu cheguei e encontrei um projeto que o doutor Guilherme deixou da barragem. Sabe quanto é que custa o projeto se você fosse encomendar hoje? 10 milhões e meio. Você levaria 2 anos e meio para poder. E é a grande barragem que vai representar a redenção. Vai levar água até para Condeúba, sua terra. É Piripá, Tremedal, belo campo, José Gonçalves, não, conquista, e lá Encruzilhada, já falei, Cândido Salles, vai ser uma redenção para essa cidade. Eu poderia chegar, senão isso é projeto que o Guilherme deixou, vou botar na gaveta. Não, nós temos obrigação. Como é que eu pego uma emenda? A emenda do deputado Baldenu é dele? É para ele? É para a população. Como é que você pega e deixa voltar recursos como nós presenciamos? Porque um prefeito dá um calundu e não gosta de Mão Branca, ou não gosta de Valdenor, ou não gosta de Zé Raimundo. Massa, pelo amor de Deus, isso é dinheiro público. Já dizia Orlando Leite na década de 60, quando ele sucedeu Pedral e ele foi prefeito da ditadura, com aquela voz impostada que você conheceu, porque você inclusive tem 70, você tem mais. Aí, resultado, ele dizia assim: a prefeitura é uma pobretona. E continua. Não a cidade, a prefeitura. Por quê? A nossa Secretaria de Fazenda é mais arcaica de toda a região sudoeste. Nós estamos agora fazendo um gel referenciamento para levantar que nós não temos a planta genérica de valores para que essa cidade possa, as pessoas possam contribuir e que ela possa arrecadar mais. Então, o pouco que você tem, que você está buscando, as emendas parlamentares, você não pode deixar voltar. Mas sim, eu soube, e você pode checar com a Caixa Econômica Federal. O governo passado deixou embora para Brasília 25 milhões só de equipamentos sociais do Minha Casa Minha Vida. Então eu vi hoje um problema. Você chega lá em Campinhos e Simão, o povo reclamando. O poço ficou desse tamanho, está pequeno, não atende mais a demanda. O que que fizeram com Simão e com Campinhos? Campinhos e Simão já reclamavam. Pegaram dois grandes conjuntos habitacionais. E parece que 11 mil pessoas e jogaram em cima de Simão, de Campinhos. O posto de saúde é o mesmo, a escola é a mesma, tudo é o mesmo. Então está lá um horror. Então o que que nós estamos fazendo? Nós estamos recuperando. Desses 25 milhões que eles perderam, nós já recuperamos 7 milhões. Já tem creche que a E2 está fazendo aqui no Nova Cidade. Vamos botar uma creche em Campinhos, um colégio em Campinhos e mais uma quadra poliesportiva. Nós já estamos recuperando 7 milhões. E além dessa recuperação desses recursos, nós estamos buscando mais e mais recursos para implementar na cidade. E o deputado que quiser, ele sabe que nós iremos usar a emenda, anunciar, porque a gente tem que ser honesto, anunciar que foi ele, como nós, inclusive, pavimentamos Veredinha. Está lá o Morada Real, todo pronto, me parece que foi o Valdenor, todo pronto, todo asfaltado, dinheiro do PAC, nós colocamos lá. E José Gonçalves também, os opositores que canalizar os recursos. Esses recursos serão aproveitados porque é dinheiro da população.
Prefeito, eu passei no Murilo Mármore há 15 dias passados. Eu vi ali como se fosse, parece que era Hiroshima. Ali está eu não acreditei. Eu não acreditei. O estado Murilo Mármore, eu fiquei triste. Não é pelo nome do prefeito Murilo Mármore, que é um amigo nosso, mas pela própria edificação daquela praça esportiva. É uma ruína aquilo ali, prefeito.
Mão Branca botou 1.400.000. O governo passado não aproveitou. O dinheiro, tem dinheiro que vai e não volta mais. Perdemos. E o Murilão, ele não pode ser só um campo de futebol. Jorge Melguizo esteve aqui. Medellín era a cidade mais violenta do planeta. Uma das mais do mundo, mais violenta. Gerou as produções cinematográficas do cinema americano, de Hollywood, e também produção do cinema europeu, pela violência de Medellín. Medellín hoje é a cidade que está atraindo o mundo para conhecer o que eles fizeram lá. Fizeram com a educação e cultura. E o Jorge Melguizo veio aqui. E, por exemplo, o Murilão, você tem que gramar o estádio, devolver o estádio, não só como futebol. Várias oficinas, você leva lá artes marciais, dança, ginástica, atividades nobres para as crianças. E outra coisa, lá em Medellín, uma escola não tem mais muro. A escola é aberta à comunidade, é aberta 24 horas. A comunidade toma conta, a comunidade tem ciúme do que é dela. Porque quando você leva um equipamento para um bairro periférico, o equipamento não é de Marcinha, não é meu, é deles. Eu cheguei agora em Bate-Pé, junto de uma barragem. Uma bênção de Deus o que nós fizemos ali, Marcinha. E que o povo Eu, quando eu cheguei lá, sem que o povo soubesse, eu cheguei com Alcine, tinha umas 40 pessoas contemplando. Eu soube que já está quase cheio. Eu falei, vou trazer peixe para cá. E eu disse para eles, vocês vão tomar conta. Durante 6 meses não pescar. E não é a prefeitura, não, vocês, porque isso aqui não é meu, isso aqui é de vocês, tome conta, mas assim o povo dá uma alegria. Então é isso. Então Medellín chega numa escola, as escolas periféricas não tem muro e elas ficam abertas. A comunidade, não são as crianças só não, os pais, os jovens usam a escola, entram na escola para fazer pesquisa, para acessar a internet, para estudar, para a biblioteca, para operar o seu computador, para nadar, para jogar, praticar esporte. Uma escola que tem todo o envolvimento da sociedade. Medellín sofreu essa transformação. Nós, Mel Guizzo já veio aqui e nós esperamos trazê-lo aqui. E o Murilão, você vê que quando a Polícia Militar desenhou os pontos de onde tem mais violência, aqueles dois bairros estão envolvidos, o Aparecida e o Bruno Bacelar. E você só vai mudar exatamente com oportunidade, com educação, com governo, com ações de governo. E eu desejo muito, eu peço a Deus que dê tempo da gente transformar o Murilão.
Prefeito, chegando aqui já ao final da nossa entrevista, eu gostaria de saber, existe dentro da cabeça do prefeito buscar novamente unir todo mundo, Esmeraldino, Marcelo Melo, o próprio Arlindo que passou pela composição no segundo turno, quem é mais Jesus Cristo? Enfim, todas essas forças que conseguiram levar o prefeito à Prefeitura de Conquista, que eu não sei se foram todas essas forças, que o prefeito chegou com o MDB sozinho no primeiro turno, creio que sim. Bom, mas depois juntaram-se todos. O Esmeraldino mesmo seria candidato, não foi, estava próximo, estava junto. Marcelo não, disputou a eleição. Marcelo disputou, foi vice, exatamente. Então, só acredita que dá para reaglutinar todo mundo para a disputa próxima, prefeito?
Eu não vou interromper sonhos de ninguém. Todo mundo tem direito a disputar uma eleição, a se candidatar. Uma eleição de segundo turno, ela vai ensejar uma arrumação logo no segundo turno. Nós, interessante, a eleição no segundo turno, nós provocamos em 2012, aconteceu o segundo turno, agora de novo uma disputa no segundo turno, e esse alinhamento é natural. Eu estou vendo as pessoas aí com pressa, eu não estou com pressa. O presidente Bolsonaro nem sentou na cadeira. O Congresso Nacional tem uma outra composição. A Assembleia Legislativa tem outra composição. Então vamos aguardar. O momento agora eu quero que todos estejam unidos para trabalhar por essa terra. As pessoas que amam esta terra. E, portanto, eu entendo que a eleição é 2020. Nós saímos de uma eleição agora que o presidente, o resultado da eleição, o presidente, os novos senadores e deputados nem tomaram posse ainda. Então a gente não pode estar atropelando naturalmente essas etapas, mas eu aguardo e eu espero que isso é natural. Essa arrumação, ela é natural.
Ok, muito obrigado ao prefeito. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem de final de ano para os conquistenses, através do nosso programa aqui, também do blog do Anderson, que é ele que está me dando essa carona aqui.
Muito bem, eu queria dizer a você, eu fiquei hoje muito preocupado, hoje de manhã, Anderson, que está aqui, Massinha, fiquei muito preocupado quando eu vi que a pobreza na Bahia cresceu o dobro do Brasil. E vi que mais de 47% das famílias baianas estão abaixo da linha de pobreza. Isso me traz uma preocupação enorme. O que, que eu falei hoje para a equipe do Bolsa Família? Intensificar, buscar pessoas que estão excluídas. Essa renda é tão importante. Eu vi na Brasília uma pesquisa que onde tem Bolsa Família, você gasta menos medicamentos. Você usa menos o hospital e você tem um aproveitamento melhor na escola. Imagina uma pessoa que não sabe ler e escrever em um mercado tão exigente. Hoje um gari tem que submeter a um concurso e ele precisa saber ler, escrever e tem concepção de reciclagem, de lixo e de coleta seletiva. Então essas pessoas estão excluídas porque o Ministério do Trabalho é que agora vai melhorar de forma perversa, fiscalizando vários cafeicultores. O cafeicultor está assustado, apavorado. Ninguém quer mais o catador de café. Está colocando máquinas, mecanização, automação. Isso gera o quê? um desemprego, essas pessoas vêm para uma cidade e precisam da assistência. As igrejas, o governo, não só o governo, todos nós, a sociedade, sociedade organizada, Conquista uma Cidade Politizada, veja os movimentos pró-conquistas, conselho consultivo, e a gente precisa estar junto, a imprensa de Vitória da Conquista, porque nós precisamos estender as mãos para os nossos irmãos, desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de bênçãos. Eu desejo muito prosperidade para a nossa cidade, que as pessoas continuem orando por todos nós.
Tem mais uma pergunta importante, foi ao nosso programa, junto com o presidente da Câmara, Hermínio Oliveira, o empresário Temes. Segundo ele, ele já esteve com o prefeito, ele apresentando um projeto de uma empresa, inclusive estrangeira, que viria para a Vitória da Conquista. Lá em Itabuna já foi implantado uma usina para pegar o lixo, trabalhar o lixo e transformar em energia. O prefeito realmente já recebeu o empresário? Existe alguma expectativa em que isso torne-se uma realidade em Vitória da Conquista, prefeito?
Nós recebemos todos. Eu fui ao Uberlândia. Uberlândia, eu conheci lá três aterros. Um desativado. O nosso está fechando agora porque não vai suportar mais. Eu solicitei várias máquinas. Vamos começar com recursos próprios, em caráter emergencial, construir uma nova célula, porque a gente não vai ter onde colocar lixo. Já está saturando e com a chuva agravou mais. Mas nós já temos lá 8 drenos, chaminés, queimando gás metano. Aquilo é energia. E o que nós vamos fazer? Eu estou dizendo que lá tinha três, eu conheci três em Uberlândia. Um desativado, gerando energia, um fruto de uma concessão e um da iniciativa privada. O que nós vamos fazer com o nosso? Com o nosso? Esse, o lixão vai ser desativado, vamos fazer uma alienar a área através de um processo licitatório e vamos privatizar. Mas até lá a prefeitura precisa cuidar de uma célula para ter mais uma folga de 2 anos para você, porque o processo licitatório, ele é judicializado, ele é complicado, ele demora para que a gente tenha uma folga para disparar o processo licitatório, e aí todas essas empresas vão disputar a área, a prefeitura vê qual é a contrapartida, se ela vai vender, vai avaliar, a Câmara vai estar junto para fiscalizar, e aquela área lá, Murilo teve muita visão. Só tem 20 hectares ocupados. A área toda são 180 hectares. É uma maravilha para você fazer expansão de uma cidade que cresce, que você tem que guardar o lixo. Portanto, isso é possível. Você gerar energia. E outra coisa, o meu sonho, a cidade degradada. Em todo lugar você vê esses carros de entulho despejando a cidade. Vai enfeiando a cidade e vai degradando a cidade. Todo esse material rico, que é a sobra de material de construção, esse material será usinado, conversão em blocos, em telhas, em também manilhas para drenagens e outras coisas mais. Então nós vamos colocar, e eu peço ao Senhor que dê certo ainda no nosso governo, nós já estamos trabalhando para disparar um processo licitatório e a empresa vai aproveitar o lixo para devolvê-lo em energia e a usina para processar os materiais das sobras da construção civil.
Ok, valeu, Anderson.
Só um minutinho, faz o seguinte, rapaz. Obrigado.